e nos fazer diferentes, Senhor. Nos fazer unânimes, nos fazer santos. Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã. Senhor Jesus, amém. Aleluia. A contaminação genética do homem. Irmãos, é interessante que essa palavra, o irmão começa dando um enfoque um pouco diferente, né, do título da mensagem. Né? Ele começa a falar a questão do amor. Ele fala a questão que o homem não tem dificuldade nenhuma em amar a Deus. Mesmo quando nós não amamos de uma maneira completa, adequada, mas nós não temos dificuldade em amar a Deus. Até um incrédulo, se você perguntar para ele assim, ó, você ama a Deus? Ele vai falar, eu amo a Deus. Não tem dificuldade nessa questão, né? Mas o grande problema do homem, qual que é? É amar o próximo. É amar as pessoas. Né? Esse é o grande problema do homem. Essa é a grande dificuldade que o homem tem. Por causa que esse homem foi contaminado. Né? Esse homem recebeu realmente uma genética diferente daquela que Deus o criou. Né? Então a grande dificuldade nossa hoje realmente é essa questão de amar o próximo. Né? E em Lucas 10, 27, nós podemos ver isso claramente, né? Porque o Senhor, ele dá uma ordem ali, né? Lucas 10, versículo 27, desculpa. Versículo 27. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, um grande problema hoje da humanidade e também dos irmãos é amar um ao outro. É ter esse coração de amor um pelo outro. Por isso que também é a grande dificuldade da pregação do evangelho. Por que nós não pregamos o evangelho? Por que nós não expressamos o Senhor para as pessoas? Porque nós não amamos. Porque existe uma dificuldade em nós de ver a situação que aquela pessoa está, de entender aquela situação, de se compadecer por aquela pessoa, de sentir realmente algo de dentro de nós, para que nós possamos ir até aquela pessoa e falar do Senhor para ela. Então isso nos impede, por quê? Porque falta o amor em nós. Então é interessante que o irmão ele começa para falar sobre essa contaminação genética do homem, ele começa a falar do amor. Mas isso tem um propósito, porque a questão que Deus sempre teve em seu coração foi a multiplicação. O que Deus sempre teve no seu coração foi que a sua genética, a genética divina, ela fosse realmente propagada, ela fosse levada a todas as pessoas. E quando Deus olha para a terra, né, olha para aqui, ele quer enxergar o quê? Ele quer enxergar o quê? A genética dele espalhada por todo mundo. Mas hoje que Deus olha, quando ele olha para a terra, ele vê o quê? Ele vê justamente o contrário. Ele vê que a genética satânica, a genética que foi introduzida dentro do homem, daquele homem que ele criou perfeito, ele olha e vê realmente somente essa genética. A maioria, né, é absoluta hoje, ele enxerga essa genética maligna. Né? Oh, Senhor Jesus! Né? Então, não pregamos o evangelho hoje porque não amamos as pessoas, não sentimos misericórdia delas, não nos importamos com que elas sofrerão sem a presença de Deus. Então a chave de tudo hoje é o amor. Senhor Jesus. E esse amor hoje está o quê? Dentro de nós. Aleluia! Porque aqueles que já creram no Senhor, esse amor que é o próprio Deus, entrou para dentro de nós, está em nós. O que nós precisávamos hoje, né? Apenas expressar esse amor. Mas a gente vai ver que existe uma dificuldade. Mesmo nós que temos o próprio Deus, o próprio amor, a essência do amor em nós, é difícil nós expressarmos esse amor. Por quê? Porque tem um contraponto aí, né? Existe uma genética que foi introduzida em nós, né? Negativa, satânica. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Então temos que viver por esse amor, guiados por esse amor. Né? Sabendo disso, Satanás, né, ele não fica parado também. Ele age. Né? E ele quer apagar esse amor, ele quer esfriar. Mas ele não pode roubar aquilo que está no nosso interior, né? Que é a nossa alegria, nossa paz, né? Nosso encargo, nossa visão. Isso tudo é algo interno de nós, dentro de nós. Então ele não consegue tocar nessas coisas, porque isso faz parte da própria essência de Deus que está em nós hoje. Mas o que Satanás faz? A parte exterior, ele vem e toca nessas coisas exterior, né? Então, você está bem, está alegre, sai de uma reunião feliz, chega ali e bate o carro. Oh, Senhor, isso traz o que para você? Traz um peso, né? Você fica triste, né? Você perde um emprego, né? Você está trabalhando, perde um emprego. Você tem um problema de saúde, né? Mesmo no trânsito, coisa simples. Você está no trânsito dirigindo, alguém vem e te fecha. Você já se estressa com isso, né? Há um chefe inadequado. Tudo isso nos leva o quê? A perder a nossa paz, perder a nossa tranquilidade, né? Perder a nossa alegria. E isso é o quê? A função realmente de Satanás. Senhor Jesus, tá pulando, né? Tá fazendo barulho? Senhor Jesus, melhorou? Amém. Oh, Senhor Jesus. Então tudo isso, irmãos, vem tirar realmente a nossa alegria. Algo que está interno de nós, né? Essas coisas exteriores vêm e nos leva para uma situação negativa, né? Senhor Jesus. Mas nós vemos que apesar das circunstâncias, não podemos perder o quê? O nosso foco, a nossa visão. Que é aquilo que nós falamos no princípio. A multiplicação da genética divina. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o coração de Deus. Nós vamos falar de muitas coisas aqui. Desde a queda de Adão, né, o chamamento de Abraão, o povo de Israel. Mas nós vamos vendo em cada situação que o que Deus quer é a multiplicação da genética divina. Ele quer realmente ser multiplicado, né? Senhor Jesus. Então hoje, nós, os filhos de Deus, nós temos as duas genéticas, né? Nós temos a genética divina e nós temos a genética satânica, né? Aquilo que foi injetado lá em Adão, né? Por isso, ali em Gálatas, nós já lemos, né? 5:17, podemos ler de novo? Senhor Jesus. Gálatas 5:17. O que fala lá? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos, né? Porque toda essa parte que eu falei exterior, muitas vezes nos leva, né, a ter um viver, né, que não expresse realmente essa genética divina, né? Nos leva realmente a ter um viver inadequado, né? E tudo isso foi porque Adão realmente, né, caiu lá no princípio, né? E esse princípio, né, nessa situação de Adão, essa genética de Satanás foi introduzida no homem, né? Então a carne do homem hoje contém o que é a genética satânica, que seria, né, inimizade ali nos versículos, em Gálatas mesmo 5, podemos ver ali na sequência, 5:19, quais são, né, essa genética, o que representa essa genética satânica. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, íris, discórdias, dissensões, facções, invejas e assim por diante, né? E temos também o quê? E temos a questão do Espírito, os frutos do Espírito, né? Que ali nos versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Senhor Jesus. Então, nós temos dentro de nós hoje essas duas linhas, né? Nos tornando o quê? Ele fala que pessoas totalmente complicadas, né? Nós somos pessoas complicadas. Mas porque nós queremos? Não. Porque nós temos esses dois lados, né? Por um lado, nós temos o Espírito, o próprio Deus dentro de nós. Mas, por outro lado, nessa parte exterior, Satanás querendo nos derrotar, querendo nos enfraquecer, querendo, né, que nós não avancemos. Mas, irmãos, voltando de novo, nós temos que ver que tudo isso que Satanás faz é para que nós não avancemos, é para que nós não preguemos o evangelho, é para que nós não levemos, né, essa questão do Senhor para as pessoas. Nós não levemos essa semente divina, né, para as pessoas, para que as pessoas não creiam no Senhor. Então, é isso que essa é a função satânica. Essa é a função de Satanás. Então, quando você perde o desfrute de algo, você se aborrece com algo, tenha em mente isso. Satanás quer te barrar. Satanás quer impedir que você fale do Senhor, que você expresse do Senhor. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Muitas vezes você está ali falando, né, do Senhor para uma pessoa, está ali, né, um tempo já pregando o evangelho, e de repente você acaba fazendo algo negativo, e tudo aquilo que você trabalhou, né, cai por terra, você tem que começar tudo de novo. Então isso é a obra de Satanás. Ele não para, ele não cessa, né? Senhor Jesus, né? Tudo devido, né? E tudo isso, né, como já falei, devido à queda do homem, né, que comeu da árvore errada e permitiu que o DNA do pecado fosse injetado nele, né? E nós vemos que logo na primeira geração ali de Adão, já houve a consequência de todo esse pecado, né? Ali nós vemos a questão de Caim e Abel, né? Caim tendo inveja, tendo ciúmes, né, de Abel, e na sequência matando. Vamos abrir ali em Gênesis, vamos ler esse textinho, esse texto. Gênesis 4, versículo de 1 a 8. Senhor Jesus. Fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Nós já vemos aí a questão da, né, a semente satânica, né, já querendo criar confusão. E conseguiu, né? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Senhor Jesus. Então nós vemos a consequência dessa genética satânica no homem já na primeira geração, né? O desejo de Deus era o quê? Novamente, multiplicar a espécie divina e ter um viver de comunhão com todos os homens, né? Ele queria olhar para a terra e vê-lo que repleta de homens com seu DNA. Mas com a multiplicação do homem corrompido, né, se propagou o que? A espécie satânica. Houve o avanço da degradação do homem e o começo da independência de Deus, né? Aí nós vamos poder ver ali também, vamos abrir em Gênesis, que vai falar essa questão de Jabal, Jubal, Caim, que são os pais, né, do alimento, da alegria, da segurança. Vamos ler rapidamente ali, irmãos. Gênesis 4, 20, fala de Jabal. Então fala assim: Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então aqui o homem já começou o quê? A sua independência de Deus. Deus queria o quê? Deus queria que o homem vivesse sobre a proteção de Deus, né, sobre os cuidados de Deus. E Deus ia prover o alimento para ele, como ele fez, né? Ali no Jardim do Éden tinha tudo para o homem comer. Mas aqui já começa a independência. O próprio homem criando o seu gado, né, para a subsistência. Depois o 21 fala do seu irmão. Do seu irmão o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Deus, ele queria, ele é a nossa alegria. Ele queria ser a alegria do homem, né? Mas o homem, na sua independência, começou a fazer o quê? Criar instrumentos musicais para que isso trouxesse alegria para o homem. Na independência de Deus, o homem é triste, o homem é carrancudo, o homem é aborrecido. Mas os instrumentos musicais trouxeram para esse homem uma alegria momentânea, uma alegria passageira, né? E o seu irmão, Tubal-Caim, no 22, fala assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então nós vemos aqui essas três situações, né? A questão da subsistência, a questão da alegria e a questão da segurança, tornando o homem totalmente independente de Deus, vivendo por essa genética satânica, né? Sem Deus, essa cultura satânica, ou seja, a degradação genética do homem, avançou mais, mais e mais, né? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Em Gênesis 6, avançando um pouco mais, irmãos, em Gênesis 6, 1 e 2, diz assim: E como se foram multiplicando os homens da terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradavam. Agora vemos aí uma situação pior ainda, né, irmãos? Uma situação mais degradante ainda. Ou seja, quando no Velho Testamento se fala filhos de Deus, ele está se referindo a anjos, né? E nesse caso aqui, são os anjos caídos, os anjos que acompanharam Satanás, né? Quando Lúcifer caiu, né? Ele levou um terço dos anjos com ele. E esses anjos aqui, quando viram as filhas dos homens, Formosa, eles entraram dentro de corpos humanos, de homens, e tiveram relações sexuais com essas mulheres, e desse fruto, dessa relação, nasceram os gigantes, né? Uma raça totalmente abominável diante de Deus, uma raça que não foi criada por Deus, uma raça que realmente Deus abomina, né? Então ele fala assim, que nesse caso são os anjos caídos, né? Como já falamos, né? Em Judas, só para a gente entender melhor esse texto, em Judas 1:6, só tem um capítulo, versículo 6 de Judas, ele fala assim: E os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Ou seja, qual era o estado original dos anjos? Eles tinham que viver nos ares, né? Eles não podiam habitar a terra, eles não podiam entrar nos homens, então viver, né, como se fossem humanos, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, que seria os ares, né? Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então Deus pegou esses anjos e trancafiou eles, né? Guardou eles para que no grande dia, no grande do julgamento, o Senhor pudesse tratar com eles, né? Senhor Jesus, isso foi mais uma queda, né? Mais uma situação totalmente negativa. E quando Deus viu essa situação, Deus perdeu um pouco a esperança, né? De toda a raça criada. Ele olhou aquela raça e viu: ó, essa raça não tem jeito, né? Essa raça eu vou ter que exterminá-la, vou ter que destruí-la totalmente, né? Mas aleluia, né? Graças ao Senhor, o Senhor olhou para a terra e viu alguém que buscava o Senhor, viu alguém que tinha um coração pelo Senhor, e esse alguém era Noé, né? Noé achou graça diante do Senhor, né? E nós podemos ver aqui, Gênesis 6, perdão, irmãos, Gênesis 6, desculpa, irmãos, não é não. Gênesis 9. 9, né? Que fala do dilúvio. Gênesis 9. 1. Não, um pouquinho antes ainda. Oi? Não, é no começo então. É o 7 mesmo, mas. Não, é o 6 mesmo. É 6. 6:11, amém, amém. 6:11. Exatamente. Amém, irmãos. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido, né, o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei parecer juntamente com a terra. Então Deus quis realmente destruir toda essa raça, né, criada, porque Deus viu que realmente não tinha o que fazer. Mas graças ao Senhor que ele achou Noé, né? Noé e toda a sua família. E o Senhor realmente poupou Noé, e ali nós sabemos toda a história, né? Um casal, né, de cada animais, dos casais puros, ele preservou 7 casais, né, toda, nós conhecemos já essa história, né? Agora sim, o Gênesis 9:1, que é após o dilúvio. 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Nós vemos mais uma vez o desejo no coração de Deus, que é o quê? Multiplicar. Essa questão está no coração de Deus. Ele quer multiplicar. Ele quer que realmente a sua genética divina, ela realmente avance, né? E ele falou isso para Noé também. Mas nós vemos uma diferença aqui. Se nós voltarmos lá em Gênesis 1:28, Gênesis 1:28, nós vamos ver o quê? Ó. E Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Para Noé, Deus parou ali, né? Para Noé ele falou: ó, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas para Adão ele tinha falado o quê? Sujeitai-a. Ó, Senhor Jesus, o homem não podia mais sujeitar a terra, irmãos. Olha que coisa interessante. O homem, ele podia multiplicar, ele podia encher a terra, mas ele não tinha mais esse poder de sujeitar as coisas. Tanto que a partir de Noé, Deus permitiu que o homem comesse carne. Até Noé, o homem era herbívoro, né? Era vegetariano, né? Só comia verdura, legumes. Triste, triste essa época, viu? Perdão, irmãos. Mas eu preferia depois de Noé, pelo meu gosto, meu paladar, né? Mas isso para Deus era algo muito sério. Porque a partir dessa questão, o homem não conseguia mais sujeitar a terra, né, ao seu domínio. O homem perdeu essa questão. Nós vemos a gravidade, né, que foi essa questão do pecado, né, ter entrado no homem, né? Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus. Então nós vemos, né, que essa, podemos ver também Gênesis 9:20-25. Aí é a questão de Noé, né? Então Noé chegou à terra seca, com a sua família, né? Tudo novo, uma terra nova, né? Deus falou assim: acho que agora eu vou ter um jeito, né? Agora eu vou, né? Vamos começar do zero, um servo que me serve, um servo que me busca, um servo que tem comunhão comigo, eu vou conseguir, né? Esse é o sentimento de Deus, né? Eu vou conseguir agora realizar meu plano na vida de Noé. Mas como Noé, apesar de ter tudo novo, mas existia algo dentro de Noé que ainda era velho, né? Aquela semente, né, que nós falamos, né? Essa genética satânica ainda permanecia em Noé. E por isso, né, em Gênesis 9, de 20 a 25, a gente vemos uma situação que aconteceu ali, né? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. Duas situações negativas aqui, né, irmãos? Primeiro que Noé não tinha que se embriagar, né? Isso é uma questão, que é o primeiro ponto aqui, né? E depois, pela sua embriaguez, Aí é a consequência da sua embriaguez. Ficou nu, né? Ficou peladão lá, né? Isso já é uma consequência de um ato errado, né, que ele cometeu. E depois seu filho, pior ainda, né? Quis brincar com seu pai, quis, né, entre aspas, tirar sarro do seu pai, expor o seu pai, a nudez do seu pai, para o resto da família, né? E é isso que ele fez. Então, sem Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem a que visse. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que, apesar de tudo novo, né, permanecia o que em Noé, essa genética do pecado. Tudo do velho mundo havia sido destruído, mas o vírus, o gene do pecado, o gene da mutação estava em sua carne e, portanto, no novo mundo, né? Senhor Jesus. E aqui é interessante, irmãos, quando Noé, ele fica sóbrio, né? Ele se recupera. Existe uma situação aqui, importante a gente tocar, que nós vamos entender depois lá na frente, né? A questão é que Noé, ele amaldiçoou o seu filho, né? E essa maldição, quando tanto a bênção como a maldição, ela é para a geração. Porque é interessante aqui que no versículo ele vai falar assim, ó, amaldiçoou seu filho, mas ele não fala, ele fala o nome do filho, ele fala o nome do filho do filho, que era Canaã. Então ele fala aqui, ó, na sequência dos versículos, né? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã. Você vê, ele não fala maldito seja Cã, maldito seja Canaã, porque é a descendência. Ele amaldiçoou a descendência. E nós vamos ver aqui que essa questão de Canaã, quando o povo de Israel está para entrar na boa terra de Canaã, o que, que Deus fala para Josué? Os irmãos lembram ou não? Que tinha que exterminar o quê? Todo o povo de Canaã. Todo o povo tinha que ser exterminado. Tinha que ser morto. Criança, jovem, mulher, homens, animais. Não era para pegar nenhum despojo. Nada era para ser preservado. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Interessante essa passagem. Que essa maldição, né, ela se tornou tão forte que lá na frente Deus mandou exterminar todo o povo ali da terra de Canaã para que o povo de Israel pudesse habitar essa terra, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí por que essa terra foi, né, tão amaldiçoada? Vamos ver alguns versículos. É muitos versículos, vamos ver uns dois ou três só, irmãos. Deuteronômio 2, 10 e 11. Deuteronômio 2, 10 e 11. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Os emins, dantes habitantes nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O que nós vamos ver aqui é os gigantes. Nessa terra tinham gigantes, os mesmos gigantes que foram criados da relação sexual ilícita dos anjos caídos com as mulheres. Também eles foram considerados refaíns. Refaíns, se nós formos ver, aqui é no sentido revigorar, gigantes, antiga tribo de gigantes, como os anaquins e os moabitas lhe chamavam Enins. Então toda a terra de Canaã estava habitada por gigantes. Por isso que quando Josué e Caleb foram, né, e mais 10 homens, né, foram ver, o que, que eles viram? Gigantes. Ó, corre, os que estavam, né, os que ficaram com medo, corre porque tem gigante, meu. Nós vamos dominar essa terra nunca. Só tem gigantes, né? Então a gente vê aqui a consequência de todos aqueles atos lá, né? Aqui na terra de Canaã, né? Números também fala isso. Números 13, 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então nós vemos aqui que Deus abomina essa questão, né, irmãos? Aquilo que ele não criou, aquilo que foge da criação dele, ele realmente queria exterminar totalmente, né? Senhor Jesus. Adiantando um pouquinho mais, em Gênesis 11, de 1 a 6, nós vamos ver o que é a questão da Torre de Babel, né? Ó Senhor Jesus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos servem-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vemos mais uma situação da degradação do homem, né, irmãos? É mais uma vez essa genética satânica, né, dominando as atitudes dos homens, dominando as ações dos homens e fazendo deles, né, pessoas que, independentes de Deus, negando o nome de Deus e querendo exaltar o seu próprio nome, né? Essa é a questão aqui, né? Naquele momento nós vimos que o homem se tornou independente de Deus. Agora o homem se torna o quê? Querendo exaltar seu próprio nome, se tornar um Deus, né? Diante de outros homens, né? Ó Senhor Jesus! E vemos aqui também o quê? Que não havia mais restrição nenhuma. Eles faziam o que davam na cabeça. Sem restrição, um povo totalmente alheio a Deus, um povo totalmente fazendo aquilo que eles queriam, né? Ó Senhor Jesus! Vivendo o quê? No meio de um turbilhão, né? Irmãos, fazendo um parênteses rapidamente, que o tempo avança, qual é a nossa situação hoje aqui, né? O Flávio falou hoje, né? O nosso país está um caos hoje, né? O mundo está um caos hoje. As coisas negativas, né? O mundo, a perversidade. Eu não sei se os irmãos viram essa semana passada, que está no Congresso, não está no Congresso, não minto, está no Supremo Tribunal Federal, analisar, sabe o que agora? No Brasil, o casamento, ele é o quê? O casamento. Ele é um só. Você só pode ter uma esposa, é esposa, um só marido. Monogamia, isso. Está no Supremo agora, que, por exemplo, se eu vivo com duas mulheres, três mulheres na minha casa, eles estão votando que as três mulheres podem ser herdeiras minhas. Entendeu? E vice-versa é a mesma coisa. Mulheres que têm dois, três companheiros, elas também podem também deixar herança para os três companheiros. Então, irmãos, a iniquidade é o que nós estamos vendo aqui, ó, Torre de Babel. É hoje, nos nossos dias. E posso ser franco para os irmãos? Eu tenho quase certeza que isso vai ser aprovado. Quase certeza que isso vai ser aprovado. Por quê? Porque é a iniquidade avançando. É a iniquidade sendo galopante. Irmãos, nós não podemos perder o foco, novamente eu falo. O que Deus quer de cada um de nós é que nós levemos o quê? A genética divina avance. Senhor Jesus! Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Nós não podemos olhar para isso, mas nós temos que avançar, levar a genética divina realmente para todas as pessoas, para que nós possamos mudar esse mundo. Somente isso vai mudar o mundo, né? Não é uma questão se nós aceitamos ou não, né? Mas é essa a questão. Nós temos que mudar as pessoas. As pessoas precisam ter essa genética divina e viver por essa genética. Senhor Jesus, vamos avançar rápido aqui, irmão. Então essa foi uma situação que o Senhor veio e tratou também com essa situação. Na sequência ali vemos, então, no Gênesis 11, a partir do versículo 5, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desastre, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Irmãos, mais uma situação negativa, né? Essa questão da Torre de Babel. Senhor Jesus. Então o Senhor vem e dá um basta nessa situação, né? Cria a confusão nas línguas para que eles pudessem se dispersar e parar com essa situação, né? Oh, Senhor Jesus. Então, novamente ali, nós vamos entrar agora em Gênesis 12, novamente o Senhor, entre aspas, desiste também desse povo. Já tinha desistido da raça criada, e agora ele vai fazer o quê? Ele vai chamar alguém. Senhor Jesus! Aleluia! Por Gênesis 12. Vamos abrir, irmãos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia! O Senhor então abandona totalmente a raça criada e agora ele tem uma nova raça, né? A raça chamada. E essa raça chamada, nós também fazemos parte! Aleluia! Irmãos, cada um de nós foi chamado um dia. Eu fui chamado, né? Cada um, André, você foi chamado um dia, né? Para fazer parte desse povo de Deus, né? Senhor Jesus, Deus chama Abraão, Deus abandona a raça criada e começa uma nova raça, a raça chamada, da qual todos nós fazemos parte hoje, né? Deus tinha um objetivo, irmãos, e esse objetivo permanece, né? Que é encher a terra com a sua própria espécie. E esse foi o coração de Deus para Abraão, quando chamou Abraão. Vamos ver alguns versículos também rapidamente, que a hora avança. Gênesis 12, 12, 2, sequência ali, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que os irmãos enxergam aqui nesse versículo, irmãos? Que o Senhor queria o quê? Multiplicar. Era para multiplicar. Essa nação tinha que se multiplicar. Né? O Senhor fala, em ti te abençoarei e te engrandecerei, né? Se tornarei uma grande nação, né? Gênesis 13, vou acelerar aqui um pouco, irmãos. Gênesis 13, 15 e 16. Novamente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Oh, Senhor Jesus! Gênesis 15, 5. Tudo isso é o coração de Deus, irmãos. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse, será assim a sua posteridade. Irmãos, está vendo esses versículos? O Senhor quer multiplicar, o Senhor quer avançar, o Senhor quer realmente que o DNA dele, a genética divina, alcance todos os homens, né? Senhor Jesus, e essa é a nossa responsabilidade de hoje. Hoje o Senhor nos encarregou dessa situação. Por isso que no começo da palavra o Senhor falou o quê? Do amor. O Senhor veio falar do amor. Nós temos que amar as pessoas, amar os irmãos, amar aquelas pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Para quê? Para que eles recebam essa genética divina. Jesus é o Senhor. Mais um versículo finalzinho. Gênesis 22, 17. Só para finalizar esse sentimento. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Senhor Jesus, para os irmãos verem como o Senhor ama essa questão, né? E essa bênção, e depois ele passa quem? Para quem? Para Isaac. Em Gênesis 26, versículo 4. Falando isso para Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aleluia! Senhor Jesus! Da mesma forma, para Jacó. Gênesis 28, 13, 14. perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para norte e para sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Senhor Jesus! Irmãos, vocês verem o encargo de Deus. Como é o coração de Deus? Ele quer alcançar todas as pessoas. Ele quer que realmente a sua genética divina realmente alcance todas as pessoas. E essa responsabilidade hoje é nossa, de cada um de nós. Por isso, novamente, nós temos que amar as pessoas. Sabe, aquilo que os irmãos têm falado, o Mário falou isso algumas vezes, acordar de manhã, sabe, Senhor, eu quero amar o meu próximo, eu quero amar aquele amigo meu que trabalha junto comigo, eu quero amar aquele amigo meu que estuda comigo, eu quero amar aquele meu vizinho, né, que mora do meu lado, eu quero amar aquele cliente meu. Esse tem que ser o nosso coração. Se nós amarmos essas pessoas, nós vamos realmente nos importar com elas e vamos levar realmente essa genética divina para elas, né? Finalizando, irmãos, depois vem toda a questão da tribo de Israel, né? Jacó lhe gerou 12 filhos, né? Esses 12 filhos se tornaram, né, o povo de Israel, mas vemos ali pela história que esse povo também não foi fiel ao Senhor. Eles erraram ali no deserto, ficaram 40 anos ali, né, vagando, obedecia, desobedecia, cumpria, descumpria, vivendo uma vida assim, de altos e baixos, né? E nós vemos que toda essa geração não entrou na boa terra de Canaã, né? Apenas Josué e Caleb teve o direito de entrar na boa terra de Canaã, né? Então nós vemos ali a nação de Israel, né? Quando ela entra em Canaã, né, novamente ela desobedece, né? Aquilo nós falamos lá. A ordem para Josué era que ele exterminasse toda a terra de Canaã. Por quê? Porque nessa terra havia aqueles gigantes, pessoas, né, homens deformados, homens que não foram criados por Deus. E mais uma vez, né, eles desobedeceram e não cumpriram aquilo que Deus falou para eles, né? Eles não mataram, preservaram algumas coisas ali, e Deus depois vem e castiga eles novamente, né? E isso foi o viver de Israel, né? Uma hora, quando surgiu um rei bom, eles viviam bem. Depois surgiu um rei mau, eles desagradavam a Deus. Juízes, né? Toda uma história ali de um viver de alto e baixo. Mas graças ao Senhor, né? Hoje nós temos o próprio Senhor dentro de nós, né? Como nós falamos no começo, o amor, o próprio amor de Deus está em nós hoje. E o que Deus quer nessa manhã, irmãos, o que Deus falou comigo a semana inteira, é que Ele quer se multiplicar. Ele quer realmente levar essa genética divina para todas as pessoas, para que nós possamos viver realmente debaixo do, né, da sua economia, debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Acho que é. Qual que eu falei? Acho que é S11, irmão? Qual que eu falei? Hã?